É uma situação realmente assim bastante difícil para quem tem que executar as ações aí que são exigidas em decretos. Porém, nós estamos aqui, fomos contratados, né, somos pagos para fazer esse serviço de fiscalização. Não significa que nós estamos fazendo porque a gente gosta de estar fazendo isso. Eu acredito que se dependesse da nossa administração em Bandeirantes, nós não teríamos chegado a esse nível de fechar as portas do nosso comércio aí, sendo que a gente sabe que uma lista de serviço essencial aí é muito maior do que aqueles que estão fechados. E nós sabemos também, Serginho, o comerciante, né, o empresário comerciante aqui, o lojista, que está tudo fechado aí, a gente sabe que eles têm contribuído bastante, né, no nosso trabalho aí do dia a dia, para que a doença ela seja contida. A gente sabe também, por outro lado, que o vírus ele está circulando entre a população em geral, então não é apenas só no comércio, né? Então a gente tem aquela lista de serviços essenciais gigantesca, aonde todos podem trabalhar, enquanto uns têm que ficar em casa. Levando em consideração que dentro dessa lista de serviços essenciais, você passa em alguns estabelecimentos aí, você vê lá a pessoa trabalhando, não está usando máscara, o cliente entra lá dentro sem máscara e fica por isso mesmo, porque eles são essenciais. A gente cobra, na hora que a gente passa no estabelecimento, eles colocam a máscara, você vira as costas, eles tiram as máscaras, é a mesma coisa que nada tivesse acontecido. Então, realmente, assim, da minha parte, tá, eu acho que existe uma certa incoerência aí em relação a esses decretos editados pelo governo do estado.
Não podemos generalizar, mas parece que, mesmo a contragosto, os empresários da área central estão contribuindo. O problema tem sido, após as 20 horas, nos bairros, lanchonetes, bares, tem encontrado muita dificuldade.
A gente tem encontrado, sim, bastante resistência, que a gente também entende, né, que esse empresário desses ramos aí também quer poder trabalhar. Só que, infelizmente, acaba assim que alguns, não são todos, mas alguns acabam excedendo os limites, né, estabelecidos nas legislações de enfrentamento da Covid e acaba também complicando os outros que tentam fazer a coisa da melhor maneira possível.
Você sabe, Reinaldo, que rodou aí recentemente até uma charge a respeito do essencial e não essencial. O filho abre a geladeira: pai, não tem nada na geladeira para me comer? Aí o pai responde: o governo acha que o meu trabalho não é essencial. Quer dizer, são coisas que, falasse o que você concorda ou não, eu estaria colocando você numa saia justa. Mas o peso recai sempre nos mesmos, né?
Ô Serginho, eu entendo que faz um ano que nós estamos enfrentando essa pandemia, tá? E pelo que a gente percebe, assim, não vai parar tão cedo isso daí. Embora muitos falem, mas tá chegando a vacina. Só que a vacina tá chegando a passo de tartaruga também, né? Você vê, começaram com a vacinação dos profissionais de saúde, não vacinou todos os profissionais de saúde, já mudaram a classe de pessoas que vão ser vacinadas e assim vai indo. Então, a sensação que a gente tem é que quem está desenvolvendo essas estratégias lá, né, no alto escalão, lá em cima em Curitiba, em Brasília, também estão perdidos no que eles estão fazendo. Então, eu não concordo com essa questão dessa classificação de essencial. O que que é essencial? Para você ficar na tua casa, se você não trabalha, como é que você vai pôr comida dentro da sua casa? Eu, no meu ponto de vista, eu penso que é hora de começar a reunir esses grupos técnicos de trabalho de todas as esferas, federal, estadual e municipal, e começar a pensar em novas estratégias de enfrentamento. A gente está vendo que esse lockdown é algo que já não está mais agradando e não está funcionando, né? A gente não faz lockdown, a gente faz fechamento parcial. Se for para fazer um lockdown de verdade, teria que você parar tudo, só ficar realmente. O que é essencial realmente? É serviço de saúde, hospital, atendimento, né, farmácia e, de repente, um posto de combustível. O restante, a gente teria que parar tudo. Mas não dá. Como é que se para a cadeia produtiva de um país? Como é que vai ficar a economia desse país? Como é que vai ficar as pessoas dentro de casa? Não morre de Covid, mas morre de fome dentro de casa? Então, eu penso dessa forma, eu acredito que muita gente também tem pensado assim. A gente tem se reunido bastante, a gente tem conversado bastante, e eu sempre bato nessa tecla. Está na hora de nós começarmos a pensar em novas estratégias de trabalho, de enfrentamento, que não penalize nenhuma classe trabalhadora, mas sim que a gente consiga conter o avanço da Covid-19.
Reinaldo, a gente conhece você pessoalmente, sabe a sua maneira de trabalho, você é muito técnico. A maneira com que vocês têm abordado aqueles que estão em desacordo com o decreto, tem sido de uma maneira coerente ou de repente vocês também não são muito bem recebidos, as coisas fogem do controle? Como que está sendo essa abordagem com quem não está cumprindo com o decreto?
Serginho, eu sempre converso bastante com a nossa equipe aqui e é uma equipe muito boa de trabalho, sabe? Eu tenho que elogiar porque realmente vale a pena falar assim que eu tenho uma equipe de trabalho excelente. O pessoal, a gente está trabalhando no sistema de plantão, então cada plantonista e cada equipe de plantão, ela tem a sua maneira de trabalho, mas em nenhum momento ocorre assim exagero ou falta de educação com quem a gente está abordando, tá? A gente chega, a gente tenta conversar e muitas vezes a pessoa, né, quem vai nos receber, é que às vezes se exalta um pouco. Mas, por outro lado, a gente entende também que aquela exaltação é pela necessidade que a pessoa tem de continuar trabalhando. Existe, assim, um julgamento, muitas vezes, de pessoas que não acompanham o nosso trabalho ou que nunca acompanham o nosso trabalho e dizer que nós não temos a educação para poder atender o nosso cliente, mas nós temos sim, nós atendemos da melhor maneira possível, inclusive mesmo quando é necessário fazer uma autuação, eu passo todas as informações necessárias para que a pessoa também ela possa exercer o seu direito de defesa, porque uma pessoa que ela é autuada não significa que eu tenho que omitir dela que ela tem direito de defesa, que eu sou o dono da razão, não, eu faço o meu trabalho de acordo com o que está na legislação, mas eu deixo bem claro, ó, você pode exercer o seu direito de defesa, eu explico como ela tem que fazer, aonde ela tem que recorrer, para que ela possa ter a sua autuação até mesmo anulada, se for o caso, né? Porque eu tenho uma esfera superior e quem está acima do meu julgamento, ele pode a qualquer momento anular aquilo que eu fiz sem nenhum problema e eu não vou ficar bravo, isso é trabalho, isso é o nosso trabalho, eu, muito pelo contrário. Se eu interditar um estabelecimento, ele for lá e conseguir, com a esfera superior, né, provar que ele está agindo dentro da lei, cumprindo com as normas técnicas certinho, e o meu superior achar que ele deve voltar a trabalhar, para mim está ótimo, sem nenhum problema, não vou ficar bravo, não vou ficar chateado, não. Eu vou ficar feliz porque eu sei que aquela pessoa conseguiu ter o que ela precisa.
Reinaldo, voltando mais uma vez no assunto, houve um, não vou falar um mal entendido, mas cada um é tentando defender seu lado. Você fazendo o seu trabalho, os vereadores, como eu disse, são cobrados. Um questionamento sobre a ação de vocês, né, por parte de um ou outro vereadores. Como eu disse, eles são muito cobrados mesmo. E vocês também, por força do decreto. Como que você analisa, justifica?
Eu analiso que eles estão tentando, né, valorizar o voto que ele recebeu do eleitor dele, né? Então, eu acho assim, ou até mesmo intervir em favor de alguém. Mas vamos intervir de uma forma prática, né, de uma forma coerente. A gente tem os meios legais para isso, né? E eu estou aqui, né, se quiserem vir aqui conversar comigo, minhas portas estão abertas. Não vou brigar com ninguém, não vou expulsar ninguém daqui de dentro, muito pelo contrário, vou acolher e vou conversar e vamos tentar chegar num consenso comum. Eu entendo, sim, o posicionamento de cada político do município, tá? Embora eu tenha mais uma visão técnica, mas eu entendo também que os políticos, eles têm, sim, que valorizar quem votou neles, né? E quem votou vai cobrar um posicionamento deles, tá? E tá certo, porque eu também, eu tive o meu voto, eu sei quem eu votei, eu sei quem foram meus vereadores, meu prefeito que eu votei, e também, se eu precisar, é deles que eu vou cobrar. Para mim, Serginho, não vejo falha, não vejo erro, né, deles
com respeito.
De respeito de forma nenhuma. Simplesmente é o que você me perguntou anteriormente. Eu acho que a forma da abordagem, mesmo com a gente, que seja fiscal, eu acho que também tem que partir um certo respeito, né, pelo nosso trabalho e tem que partir a educação que é cobrada de nós.
Sem citar nomes, evidentemente, ontem, por exemplo, houve uma interferência de um edil. Eu acho que fica difícil, mais difícil o trabalho de vocês quando há uma interferência, porque já está tendo um problema com o empresário que reluta em fechar porque ele precisa sobreviver. Aí quando há interferência de uma autoridade, fica mais difícil ainda, né?
É, realmente, é o que eu estou dizendo, né? Eu acho que a pessoa pode vir até mim aqui, né, na vigilância, a gente sentar, conversar, vamos tentar chegar num denominador comum, né? Eu procuro não interferir no trabalho de outras esferas aí, né? Da mesma forma que também fica bem ruim interferir no meu trabalho, principalmente na hora que eu estou executando ele, né? Pega os documentos depois, vem aqui, vamos tentar acertar isso daí. Mas na hora que a gente está trabalhando, tipo assim, querer me intimidar, não vai resolver, tá? Infelizmente, eu tenho um posicionamento e eu mantenho esse meu posicionamento até o final. É técnico, conversei com a pessoa que foi autuada ontem, marcamos dele vir aqui hoje à tarde, nós vamos sentar, nós vamos conversar, vamos tentar chegar numa situação assim que agrade os dois lados.
Está na hora de ter uma conversa entre todos, vocês, Secretaria de Saúde, Câmara Municipal, Prefeito Municipal, em conjunto, né, Polícia Militar, que está dando apoio também, a gente não pode esquecer jamais, para que cada um entenda a função do outro, não traga, de repente, esse mal-estar na frente daquele um que está sendo penalizado por estar trabalhando, descumprindo o que diz o decreto.
Exatamente, Serginho. De repente, quando a gente fala em mudança de estratégia, de repente pode ser isso mesmo. É que todos sentem junto, né? E cada um expõe o seu ponto de vista e vamos reavaliar todo o trabalho, né? Do ponto de vista de cada órgão aí que foi citado. E de repente pode começar a surgir novas ideias aí de uma forma que a gente consiga trabalhar sem precisar penalizar um e deixar outros aí, né? Mais à vontade.
Existe um trabalho, a gente não vai entrar muito no mérito, porque ainda não foi divulgado, que parece que a UEMP está fazendo. A taxa de contágio no nosso comércio é quase zero. Não vou falar que é zero, é quase zero. Mas deixa depois, eles vão explicar com detalhes. Então, quer dizer, aí que fica mais essa questão. A gente entende em grandes centros, onde se usa o veículo urbano, o ônibus, por exemplo, é o transporte coletivo, que diminui, sim, essas lojas fechadas. Mas em pequenos, que nem Itambaracá, Batiá, Santa Amélia, Bandeirantes, Andirá, pensa bem, não temos transporte coletivo, né? Então, pouca coisa ajuda, eu sei lá, mas tem que cumprir, pronto.
Nós temos que entender que o vírus ele está circulando entre a população, tá? Então, independente de ter transporte coletivo ou não ter transporte coletivo, mas a gente está se locomovendo dentro do nosso município, tá bom? Então, eu acredito dessa forma. O vírus ele está aí, a gente tem que usar os nossos métodos de proteção contra ele. A prevenção é o melhor remédio nesse momento. O uso de máscara adequada. Muitas pessoas não usam a máscara adequadamente. Você pode ver que pessoas colocam a máscara, toda hora fica pondo a mão na máscara para poder arrumar a máscara, porque a máscara está caindo abaixo do nariz. E isso daí é uma fonte de contaminação, porque a parte de fora da minha máscara é a parte que está contaminada, que está em contato com o ar, contato com outra, né? Eu conversando com outras pessoas, então esses aerossóis eles vão se depositando nessa região da máscara. Aí eu vou, às vezes, cumprimento uma pessoa que seja apenas um toquinho, mas esse toquinho é o suficiente para eu passar o vírus, né, a contaminação. A pessoa não tem o álcool em gel ali na hora, acaba coçando o olho, acaba levando a mão na boca, às vezes. Pronto, já foi o suficiente para se contaminar. Então nós temos que ver o seguinte, existem máscaras que são adequadas e existe máscara que não protege nada. Muitos lugares que nós temos visitados aí, as pessoas estão conversando com a gente, estão brigando, estão dizendo que elas estão certas, mas está sem usar a máscara ou a máscara está abaixo do nariz. Isso é normal, isso é comum. Então a gente tem que bater sim em cima do uso da máscara correto e a higienização das mãos com álcool em gel. No momento é o que nós temos assim de melhor proteção contra o coronavírus.
Não, a máscara realmente é irritante, vamos falar assim. Nós estamos gravando aqui, você de máscara e eu de máscara. Falar com a máscara é horrível, mas fazer o quê? É a única coisa que ainda protege um pouco enquanto não vem a vacina. Reinaldo, para a gente finalizar, as maiores dificuldades que vocês estão encontrando e os setores, os segmentos.
A maior dificuldade que nós estamos enfrentando realmente é a resistência, né? Em relação aí a nossa fiscalização. Os setores, principalmente os setores que funcionam no período noturno, né? Que a gente sabe aí que é o setor que antes movimentavam uma grande quantidade de pessoas e hoje está tudo fechado também. Muitos perguntando, que não entende o motivo pelo qual está acontecendo dessa forma. mas a gente está tentando trabalhar, Serginho, tentando botar na cabeça das pessoas que se todo mundo fizer cumprir todas aquelas normas que nós já estamos cansados de divulgar e falar sobre elas, nós vamos melhorar essa situação e, de repente, nós consigamos aí ter uma flexibilização, né? Ontem mesmo o governador ele lançou aí um adendo aí no decreto anterior, que até os postos, né, em beira de rodovia, estava proibido de atender presencial. Ele já está permitindo que seja atendido agora presencial, que a pessoa possa, por exemplo, entrar no restaurante e consumir o seu alimento dentro do restaurante. Então, assim, ele começa a sinalizar um sinal de flexibilização. Por outro lado, a gente vê que o Estado está com mais de 600 pessoas aí aguardando vaga em UTI e não tem essas vagas, né? Então, tem pessoas que estão morrendo dentro de pronto-socorro, em corredores aí, porque não tem vaga mesmo. Então, por isso que eu ainda continuo insistindo. Precisamos mudar a estratégia de trabalho. Precisamos mudar a nossa estratégia de chegar até a população para que ela possa realmente entender que é necessário usar a máscara corretamente e uma máscara que realmente proteja da Covid.
Esse comércio que é considerado essencial, vocês estão fiscalizando para ver se estão usando os equipamentos de segurança normalmente?
A gente passa também nesses comércios, principalmente quando passa na porta, né? Para ser bem claro, as oficinas mecânicas, as oficinas em geral, você passa lá, geralmente as pessoas estão sem as máscaras, tá? Então, essas pessoas a gente tem que bater em cima também, que eles são obrigados a usar máscara e não pode atender clientes que entrem dentro do seu estabelecimento sem máscara. Tá? A gente sabe, a gente tem exemplos aí de quantas pessoas nós já perdemos. Né? Estamos hoje com um número de 49 óbitos aqui em Bandeirantes, né? E muitas dessas pessoas não acreditavam que a Covid existisse, né? Infelizmente, acabaram descobrindo da pior maneira possível.
É lógico, hoje nós estamos falando em especial, né, dessas abordagens e todas essas coisas que vêm acontecendo, mas não podemos deixar também de falar um pouquinho da dengue. Clima chuvoso, graças a Deus, calor, chuva, calor. Ingrediente, né, mais do que ideal para o desenvolvimento da dengue. Como que estamos em Bandeirantes?
Tá. A dengue, nós estamos assim, nós estamos mantendo o monitoramento também, as equipes de endemias, né, têm trabalhado aí de uma outra forma também, às vezes não entrando nos quintais por causa do decreto que está valendo aí no momento, tá? Mas eu estou com uma equipe grande aí, o pessoal trabalhando, procurando orientar, procurando fazer o seu trabalho. Hoje nós estamos aproximadamente com 87 notificações e em torno de 18 confirmados no município, tá? E essas pessoas estão sendo confirmados apenas aqui no município de Bandeirantes, aliás, pelo teste rápido que é feito aqui em Cornélio. Então eles não têm como fazer no momento o teste lá em Curitiba, exatamente por causa da Covid que está sobrecarregando. Então foi adotado alguns critérios para que esse exame seja feito lá, e até agora nenhum dos que nós fizemos aqui na nossa região atendeu o critério para a gente encaminhar para Curitiba.